Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Começar falando mestrão, mas eu não gosto que chame de mestrão. Eu não consigo, eu não me resisto. É aquela, a gente sempre fala disso, né? Porque toda vez eu lembro de alguns que falam assim: não, cara, não é mestre, é professor, né? Eu não sou mestre, mas eu não me aguento. Eu falo, mestrão, pô! Grande Cavaca, que honra! Como é que tá? Tudo bom?
Ô, Rafa, tudo bem, graças a Deus, cara. Trabalhando bastante, com saúde, com a família feliz e, cara, isso aí é o que importa, né? Exato. Tem pouco que eu bati esse papo. A última vez que a gente estava até comentando aqui nos bastidores que, pô, foi muito legal, né? Eu, você, o Robert, o Pé e, pô, a gente conversou bastante. É muito bom, né, conversar com os amigos, assim, falar do que a gente gosta, do que a gente ama, pontos, assim, que às vezes a gente toca em assuntos que muitas pessoas, às vezes, têm receio de falar, né, e, pô, a gente não tem, a gente tem que colocar aí para solucionar e para ajudar, né.
E fica aquela resenha solta, resenha boa, né, a galera curte isso pra caramba, porque não tem, eu falo sempre assim, aqui, acho que a graça do, eu dei umas entrevistas aí um tempo atrás, e aí o pessoal fala, que você acha que é o diferente do MMA hoje, né? Eu falo, é diferente que é uma pessoa normal ali falando, não, entendeu? Não tem um personagem, é um cara, e aí quando a gente faz uma resenha daquela, por exemplo, são quatro caras, três grandes amigos, que acontecem de ser lendas do esporte, mas fica uma conversa, como se a gente estivesse numa mesa de restaurante, batendo papo e, cara, falando merda, levanta a mão, pede desculpa, mas o papo continua, normal, né?
Exatamente, mas é isso que é o legal, né? Isso que é o legal desses bate-papos, assim, eu acho que... E o trabalho que você vem fazendo já há um tempão, né? Quantos anos você tá fazendo isso aí já, Rafa?
Ixi, 2018, aí a gente fez uma pausa, e aí eu voltei em 2019, talvez, 2018, dá pra contar 2018, três aninhos já, três anos e pouquinho.
E, pô, já falou com gente pra caramba, né?
Já, cara, já. Aqui a gente fala toda semana, né? Eu dei uma diminuída, uma desacelerada nos convidados, até pelo formato. É o formato do programa e a cabeça da galera que eu falo. Porque no Brasil a galera ainda tá acostumada com entrevista. É. Entendeu? Então, aquela história assim, que nem eu fiz com o Rafael dos Anjos, sei lá, duas vezes. Entendeu? A primeira vez a gente fala e fala da carreira, né, e bate aquele puto. A segunda vez, tipo, o assunto já tá menor, né, porque já falamos da carreira, não vou falar de novo, dá uma de louco e fala assim, mas conta, como é que você começou? O cara vai falar, porra, bicho, tá de sacanagem, né? Entendeu? Aí eu arrumei umas lutas, assim, eu peguei todas as lutas dele e ele foi me contando o que ele lembrava das lutas. E fica um negócio divertido, entendeu?
Que maneiro. Tem algumas lutas pra falar hoje, né? Daqui a pouco o Pé de Pano tá chegando, né?
Então estamos esperando. Pé, tá atrasado, hein, bicho?
Daqui a pouco o Pé chega aí. Aí a gente tem Mundial Master pra falar aí. Meios pesados, que teve uma polêmicazinha. Até fiz um vídeo aí falando sobre.
Exatamente.
Bem legal. Vai ter assunto pra hoje.
Vai. O pé deve estar... Se eu conheço ele, ele deve estar se armando ali pra vir pra parada. Eu queria falar... Eu assisti uma série de lives sua. Você tá com um projeto aí de como é que a gente pode chamar? Tipo um e-learning, né?
Sim. Eu comecei, tô migrando para a internet, né? Eu já decidi isso, tomei a decisão na minha vida, vou trabalhar com a internet agora. Porque eu vi na internet a possibilidade de fazer o que eu sempre fiz entre quatro paredes ali com os meus alunos. O alcance muito maior. Como, por exemplo, você está onde agora? Você está em Nova York.
Em Nova York.
Em Santos, São Paulo. Cara, e olha isso aqui. A gente está tendo essa conversa aqui, cara. A gente está próximo, cara. A gente está se olhando, a gente está vendo aqui. Por mais que seja, não é a mesma coisa do que fisicamente. Beleza, mas e antes? Que não tinha a mínima possibilidade de você interagir com uma pessoa, né? E a internet nos deu essa possibilidade. E eu vi... através de pessoas que eu tenho próximas a mim, que fazem esse trabalho, pessoas muito bem-sucedidas nisso, né, elas fazendo e alcançando, né, objetivos, superando barreiras, superando fronteiras, né? E eu falei, cara, que legal isso aí, né? E a gente foi criado no mundo da luta, no jiu-jitsu, um pouquinho de preconceito contra esse negócio de internet, esse negócio de celular, esse negócio de, né, de modernidade, né? O pessoal, eu costumo dizer que eu vivia num mundo chamado mundo da luta, numa bolha completamente limitante, né? E aí, pô, um dia eu me achei campeão mundial e me achei faixa preta. Só que, cara, quando você olha de fora, assim, pra dentro, você vê uma pessoa se achando campeão mundial e faixa preta de jiu-jitsu, você olha de fora pra dentro dessa bolha, você acha que uma pessoa ali, cara, é totalmente pequena, cara. Agora, você que tá dentro dessa bolha, você chega campeão mundial, né, e faixa preta, você acha que você chegou no topo. Cara, e a vida, quando você chega no topo, ela perde o sentido, né? Então, você vai pra onde? Qual é o teu próximo objetivo? Você tá no topo da montanha, cara. Você nunca pode chegar no topo da montanha e achar que você chegou no topo da montanha. E aconteceu isso comigo, né? E um dia eu cheguei achando que eu fosse campeão mundial e que eu era faixa preta. Então eu cheguei no topo da montanha, tudo perdeu sentido pra mim.
Você tem dessa também? Eu também tenho muito disso, Cavaca. De tipo, eu me policio muito pra não desencanar das coisas. É até meio inconsciente, assim, sabe? Mas eu já me peguei, tipo, sei lá, com o podcast, por exemplo, né? Que era um desafio, né? Pô, você começar literalmente do zero e tentar fazer um negócio. Aí um dia eu olhei e a gente tava assim, número 12 no Brasil, um dos mais ouvidos. Falei, caralho, e aí meio que bate o negócio, tipo de missão cumprida. E começa a perder o interesse pra mim. Eu sou muito assim, eu me pego muito fazendo isso. Eu sempre tenho que me policiar pra ficar em cima, porque...
Exatamente isso. E o porquê que eu tô te contando resumindo isso aí, que você entrou até nesse ponto, que é muito importante. Porque eu sempre lutei jiu-jitsu, Rafa. Eu chegou num tempo na faixa preta, com uns 3, 4 anos, eu não comecei mais a lutar jiu-jitsu, eu comecei a jogar jiu-jitsu. Para mim virou completamente um jogo, entendeu? Um jogo que eu fui entendendo que eu poderia criar estratégias para vencer os meus adversários de acordo com as jogadas e com as peças que eu colocava, ou podendo atacar na frente, raciocinar antes dos meus adversários, ou jogando estratégias de contra-atacar, né? Estratégias de induzi-los a fazer o que eu queria que eles fizessem para eu jogar em cima dessa peça. E, cara, isso começou a mudar a chave gigantesca na minha vida profissional como atleta e como treinador, né? E é por isso que eu acabei me destacando, porque eu comecei a estudar todos os atletas que eu enfrentava e que meus alunos iriam enfrentar, desde a faixa azul até a preta. Então, eu sempre gostei de montar muita estratégia, tá? E, cara, isso sempre comecei a ter muito resultado. Comecei a formar campeões mundiais, fui campeão mundial algumas vezes, né? E... O que que aconteceu? E só que eu não conseguia linkar isso com a minha vida pessoal, porque eu investi grande parte ou todo o meu tempo, que é o nosso ativo mais valioso do ser humano, é o tempo, né? Eu investi na minha vida profissional. E com o passar do tempo, eu fui deixando de lá, cada vez mais de lado, a minha família, o meu lado pessoal, o meu negócio, e sendo bem sucedido na minha vida de atleta. E depois eu fui vendo que eu ia parar de lutar, né, que nem eu te falei, pô, e eu tava ali, campeão mundial, faixa preta, treinador, formador de campeões mundiais, formador do maior atleta da história do jiu-jitsu competitivo, pô, e aí o negócio começou, só que eu cheguei no topo e perdeu sentido pra mim. E aí o que eu fiz? Eu caí lá de cima, meu irmão, caí feio, me machuquei, caí num buraco onde não tinha mais luz há 2 anos atrás, acabei entrando numa situação, eu tinha acabado de separar meu casamento, né, naquela época, sofri pra cacete por causa do meu ex-enteado, né? Então, aí caí num golpe, cara, caí num golpe de internet, meu irmão, caí num golpe de relacionamento internet. Caraca. E, cara, há 2 anos atrás eu tava tentando tirar minha vida na janela do meu apartamento.
Que isso?
É verdade. E aí, cara, como é que aconteceu? Eu fiquei 4 meses tomando esse golpe, sofri uma puta de uma lavagem cerebral. Cara, resumindo assim, as pessoas, elas vêm falando de bate-pronto, nossa, o Cavaca, porra, como é bobo, caiu num golpezinho de relacionamento, não, um golpezinho, era uma quadrilha de verdade, eu não sou uma pessoa que eu sou ingênuo, eu tenho rodagem, eu viajo o mundo inteiro, eu conheço gente pra cacete, né, cara, eu tenho experiência pra poder falar, tenho 40 anos de vida, né, já rodei o mundo todo, fazem 17 anos que eu viajo o mundo inteiro, ter muitas pessoas ao meu lado e eu caí nesse golpe. Pô, era um golpe sinistro que fizeram uma lavagem cerebral comigo, eu lembro de tudo. Né? Só que, cara, eu vejo esse golpe como hoje é muito fácil para mim analisar, como um teste de doutorado da vida que Deus me proporcionou.
Era tipo de relacionamento, assim?
Totalmente envolvido com uma família fictícia, né, com uma família fake, família espanhola, de pessoas espanholas, mas que na realidade era uma quadrilha. Chama um golpe que chama catfish. Né, tem até no Netflix esses golpes, tem nos Estados Unidos, tem bastante. Né, só que as pessoas têm vergonha de contar isso em público. Né, eu fiz lives, eu fiz documentários sobre isso.
Acho que eu vi uma live sua contando um pouco por cima, assim.
E aí que acontece, Rafa? Eu vi a possibilidade com isso de poder ajudar as pessoas com a minha história. Porque tem muita gente que cai nesse golpe, tem medo de falar, e tem gente que tem vergonha, tem gente que, cara, começa a ficar mal, e tem gente que não sai do golpe. Eu fiquei 4 meses nesse golpe.
Cara,
pra você ter noção, nos últimos 40 dias eu falava aproximadamente no telefone 19 horas por dia sem desligar.
Que isso, cara?
Eu parei de trabalhar, eu parei de ir pra academia, eu parei de treinar, eu parei de comer, e eu parei de me relacionar com todas as pessoas do meu ciclo de amizade, com a minha família.
E gastando grana, né?
Gastando grana. Eu fiquei com o aluguel atrasado, fiquei com meus cartões de crédito atrasado, né? E assim, eu não tinha contato com ninguém. Então, o intuito das pessoas era me enfraquecer. Como é que eles fizeram para me enfraquecer? Eles tiraram de mim. Primeiro, eles me geravam confiança me contando situações. Eu devolvia com as minhas situações, só que as minhas eram verdadeiras, as deles não. Uhum. Então, eu gerava minhas informações para eles usarem contra mim mesmo. Começou um processo gradativo, até o momento que eles conseguiram me colocar em atrito com todas as pessoas que eu amava, minha família e os meus amigos, para que pudesse realmente me manter distante das únicas pessoas que seriam capazes de me tirar daquela situação.
Sim.
Né? E eu acabei com isso chegando ao extremo, cara. Quando eu chegou, eu tomei um choque no final, que começaram, viram que era quadrilha, porque até então minha família estava tomando golpe junto comigo. Essa quadrilha falava, eram 7 pessoas, 7 números da Espanha diferentes. Essa quadrilha falava com os meus pais, falava com meus irmãos, né? Então, assim, como se fosse uma mulher e como se fosse uma mulher, né, que era a que eu estava relacionando, e a sua família também, 3 irmãos, pai, mãe, né, tinha uma criança envolvida também, né, então aí começou um processo, e aí meu irmão...
Caraca, que loucura isso!
É uma doideira, cara. E aí que aconteceu? Quando eu comecei a brigar comigo com a possibilidade de que aquilo era uma quadrilha e que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, tratando mal, sendo agressivo com as pessoas que eu amava, e com os meus amigos e com a minha família, cara, aquilo começou a me colocar muita pane na cabeça, porque eu fiquei assim, cara, como pode? Isso não pode ser mentira que está acontecendo comigo. Se isso for mentira, eu não vou conseguir viver mais com essa pressão, com esse peso nas minhas costas. Porque, cara, eu acho melhor eu tirar minha vida, eu ia na janela, tal, eu não vou conseguir viver mais com isso. Eu maltratei muito a minha família, maltratei muito os meus amigos, né, que estavam próximos, tentando me ajudar, e essas pessoas me induziam a ser agressivos, contavam histórias, montavam histórias que direcionavam para que eu tratasse mal essas pessoas, para que elas se afastassem de mim, né, para que não pudesse ter chance de me tirar. E aí o processo eu fui. E, cara, os únicos 5 minutos que eu desligava o telefone era para tomar banho. Pô, lembro para mim muito claro. Eu ajoelhava na ducha gelada, deixava a ducha bater na minha cabeça e ficava rezando e pedindo a Deus para me mostrar a verdade. Se aquilo era verdade, se era mentira, todo jeito.
Isso já mais pro final, que é a hora que você já tava, tipo, em conflito, dizendo, tipo, porra, será que é mesmo?
Caraca. Exatamente, porque aí eu comecei a ver a situação, até o dia que eu saí, né, tem lá nas lives, tudo tem no meu Instagram, aí o dia que eu saí, né, conseguiram me tirar, quem me tirou? Cara, pra mim foi muito claro que foi Deus que eu pedia pra ele me mostrar, ele já estava me mostrando, só que eu não queria ver, eu não estava vendo porque eu estava dominado psicologicamente, foi a minha família e foram meus amigos, e assim, e cara, eu agradeço hoje essa quadrilha que fez isso comigo, eu agradeço de verdade porque, cara, essas pessoas fizeram-me quem eu sou hoje. Eu vou falar pra você que de 2 anos para trás, todo mundo tinha o Cavaca como campeão mundial, ídolo, referência, como um dos maiores treinadores de jiu-jitsu do mundo, como líder de uma grande equipe mundial. Né? Cara, o Cavaca não tinha orgulho dele, eu não tinha orgulho de quem eu era. Como pessoa, como ser humano, eu não tinha orgulho de quem eu era como líder, nem como eu era como atleta. Entendeu? Hoje, depois disso, depois desses 2 anos, eu vi que Deus me deu o direito, mais uma vez, de poder realmente tomar a decisão certa na hora difícil e nunca mais perder para mim. Então, por isso que eu uso essa frase sempre, eu não perco mais para mim, porque eu perdi, eu considero que eu perdi para mim durante 38 anos, né? E hoje eu não perco mais para mim. O que, que seria perder para mim? Cara, todos nós, seres humanos, sabemos o que é certo e o que é errado. E nós cometemos o erro todos os dias, diariamente, perdendo para nós e ainda pior, queremos justificar a nós mesmos os erros que nós cometemos. Entendeu? São coisas simples da vida, cara. Não é, não estou falando de nenhum título mundial. Eu estou falando do que vai fazer a jornada contínua e constante até que você conquiste lá na frente o título mundial ou não. Porque o que te dá de lição é a jornada. E eu perdi para mim durante anos. As pessoas perdem para elas durante anos. Cara, por quê? Porque falta força, direção e coragem, né? Então, assim... E eu vi na internet, com a possibilidade de conseguir alcançar milhares e milhões de pessoas, a possibilidade de direcionar as pessoas, porque hoje, tudo aquilo que eu fiz na minha carreira profissional, que eu fui, já fui o melhor do que eu fiz, como professor, como treinador e como atleta, e hoje eu consigo linkar, eu conectei aquilo que eu fazia dentro do tatame hoje com a minha vida. Então, lembra que eu falei que eu jogo o jogo do jiu-jitsu? Hoje eu jogo o jogo da vida. De 2 anos para cá, eu jogo o jogo da vida. Eu entendi como é que se joga o jogo da vida. Então, cara, hoje eu não perco mais para mim, cara. Assim, eu faço... Eu sempre fui um cara muito disciplinado no tatame, mas eu tive muitas falhas. Eu liderava a minha equipe, milhares de pessoas... sabendo como é que era, ensinando como é que fazia, e eu mesmo muitas vezes não fazia o que eu ensinava, entendeu? Então eu não tinha orgulho do líder que eu era.
E é o que é, acaba sendo uma coisa muito comum, na verdade, né?
Sim, cara, mas é muito simples depois do que eu começo a falar, só que é simples, mas é difícil de praticar, porque as pessoas não têm direção nem força, entendeu? Elas não têm direção, poucas pessoas têm direção e força, então... De 2 anos para cá, eu comecei a ter essa direção, comecei a ter força, comecei a criar estratégias para adquirir força diariamente para que eu pudesse me vencer todos os dias. Cara, hoje eu acordo 4h15 da manhã, vou dormir 11 horas da noite, cara, num gás, meu irmão, numa vontade. Sabe o que aconteceu? Aquele cara que um dia se achou faixa preta, hoje ele é um faixa branca com a mesma vontade de aprender a dar o mesmo triângulo, o primeiro triângulo da vida dele, a primeira medalha de ouro que ele conquistou. Então, essa pessoa que eu tinha deixado de ser, que tinha me colocado estagnado ali no topo e eu caí lá de cima, eu deixei de ser e voltei para trás e comecei de novo. Eu tive um recomeço agora com toda a bagagem que eu tive durante 38 anos, eu utilizo hoje para poder replicar isso aí. E o que mais me dá força hoje, cara, as pessoas falam, pô, é o jiu-jitsu. Não, não é o jiu-jitsu que eu mais amo. O que eu mais amo é que eu uso o jiu-jitsu para conectar-me com pessoas e direcionar e salvar, ajudar e resgatar vidas. Através do nome que eu tenho, das medalhas que eu tenho, as pessoas se aproximam de mim, só que eu não quero ensinar a elas jiu-jitsu, eu quero ensinar a elas valores e princípios, transmitir o que eu vivi, o que eu tenho bagagem, experiência e autoridade para falar hoje, para elas poderem serem pessoas melhores. É isso, por isso que eu lancei o Lutador Moderno, né, que é um produto digital, que é a minha primeira turma, em que eu faço uma mentoria com essa galera, né? A gente, pô, graças a Deus, está com uma turma bem legal. No primeiro dia, a turma já, pô, já bombou, né, das vendas. A gente fechou, está fechando o carrinho hoje, é o 7º dia de carrinho aberto. Né? Eu vou lançar uma outra turma daqui a 2-3 meses, mas, cara, agora é mentoria com essa galera, assessoria total, para direcionar eles, me ajudem, eu ajudo e a gente vai junto. Então, esse é o produto, esse é o projeto.
Que legal, que legal. Pô, adorei. Ó, então, já vou marcar no calendário. Você me passa a data do antes de começar o próximo. É. E porque a galera vai falar assim, pô, acabou hoje? Como assim? Que promoção é essa, né? Aí a gente...
Vai ter pra sempre.
Então, exatamente. Aí antes de começar a próxima turma, de repente umas 2-3 semanas antes, mês antes, vamos falar, até eu quero fazer um desse, pô. De repente a próxima turma eu entro junto.
Vamos sim, vai ser um prazer, Rafa. Vai ser um prazer.
E é isso daí, vai ser, é o que você falou, não é... Não, é um curso de guia, é isso?
Não é jiu-jitsu, cara. É o que eu usei de jiu-jitsu estrategicamente na minha vida toda, como treinador, como professor e atleta, que eu te falei que eu aprendi a jogar o jogo. Hoje eu aprendi a jogar o jogo da vida. Né? Hoje, cara, eu sei o que eu fiz com a minha vida. Cara, o que é o segredo da vida? Eu falo que essa quadrilha me ensinou, quando eu tomei o golpe, me ensinou a ser quem eu sou hoje. eu tenho gratidão a essas pessoas. Eu quase tirei minha vida, mas se não fossem essas pessoas, eu não estaria aqui, não seria quem eu sou hoje. E hoje, cara, de verdade, eu tenho orgulho do Rodrigo Cavaca. Eu tenho orgulho do Rodrigo Cavaca como marido, como padrasto, como irmão, como filho, como treinador, como líder e como professor. Hoje eu tenho orgulho. De 2 anos para cá, eu tenho orgulho de quem eu sou. Porque eu não perco mais para mim. O que seria não perder mais para mim? Cara, eu não permito que nada de negativo acesse minha mente. Eu não assisto televisão, eu não ouço rádio, eu não ouço nem assisto nada que as pessoas querem me mostrar. Eu ouço, eu assisto o que eu quero saber. Entendeu? Eu vou atrás, eu leio, eu aprendi a ler, eu aprendi a adquirir conhecimento, eu aprendi a viver fora do mundo do jiu-jitsu, fora do mundo da luta. O mundo da luta é desse tamanho. Cara, eu já vivi, eu já cheguei lá em cima. Eu não quero, não me interessa viver ali. Eu tiro hoje conhecimento do lado de fora e trago para dentro do mundo da luta. Continuo vivendo o mundo da luta, mas não somente aqui. Né? Então, hoje o horizonte, o mundo é o mundo para mim. Hoje proporciona muito aprendizado. Hoje eu sigo pessoas melhores do que eu. Pessoas que realmente podem me agregar valor para que um dia eu chegue lá onde elas estão. Entendeu? Hoje eu não chego mais em situações em que eu estou aqui no topo, eu não tenho mais para onde ir, não. Hoje é infinito. Hoje, para onde eu vou, cara, não, nunca vou alcançar. Só que o aprendizado eu sei que é eterno, porque a jornada ela é contínua. Né? Então, o que, que seria isso? Cara, não permito nada de negativo. Hoje eu tenho amor dentro de mim. Tudo que eu faço, meu irmão, estou falando com você aqui, da mesma maneira que eu falo com a minha esposa, com a minha tiara. Daqui a pouco elas vão chegar aqui em casa, cara, e eu vou ter o mesmo tratamento, a mesma educação, a mesma postura que eu estou tendo contigo. Eu tenho com todas as pessoas do mundo, independente se é minha família ou não. Eu trato com bom dia, com boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado. Com todas, eu posso conhecer ou não. Se eu passar por alguém na rua, cara, eu vou dar bom dia. Porra, não interessa se a pessoa está de cara feia ou não, não interessa se ela me respondeu ou não. Eu vou dar bom dia porque para mim é um bom dia. E muitas vezes para aquela pessoa pode não ser um bom dia, só que o teu bom dia de sincero, de verdade, olhando nos olhos daquela pessoa, pode ser a luz que faltava para ela e nunca ninguém ia dar um sorriso de verdade com aquela cara que ela estava fechada, só que com problemas por trás daquela cara que a gente não tem a mínima noção e também não se preocupa com isso. E da mesma maneira que eu passei lá no buraco, no fundo do túnel do poço, lá sem luz, né? E a luz, cara, ela acabou quase sumindo, quase se apagando totalmente. Só que, cara, eu consegui sair. Só que não é todo mundo que tem a chance de sair, a oportunidade de sair, né? Então, através dos pequenos gestos, das pequenas atitudes de se vencer todos os dias, né, a gente acaba realmente podendo fazer das pessoas próximas a nós pessoas melhores e que elas não tenham a necessidade de passar por todas as adversidades. Não que a gente vai aliviar e colocar um atalho, mas que a gente possa poupar as pessoas de passar o que nós já passamos antes, né, e que fez com que a gente tivesse cicatrizes, muitas vezes desnecessárias, por não ter ouvido pessoas que já tinham realizado aquilo. Né? Então é dessa maneira que eu vivo, Rafa. Eu tenho amor dentro de mim, eu passo, eu transmito, tudo que eu faço é com amor para todas as pessoas, independente se você é meu amigo há um dia, se você é meu amigo há 20. Eu vou te tratar da mesma maneira, com todo respeito. Se eu quero a tua amizade, primeiro eu vou te dar a minha, para você me devolver de volta, porque eu não vou ficar esperando de cara amarrada aqui, que você não vai me dar, meu irmão. Se eu quero algo, se eu quero que você, porra, me dê um sorriso, primeiro eu vou sorrir pra você. Se eu quero que você me dê bom dia, primeiro eu vou te dar um bom dia. Então é essa troca em pequenos detalhes que a gente tem que se vencer. Isso é o que eu faço.
É, como que faz daquela parada que você falou há 2 anos atrás, né? E como que você sai dessa... Da onde que vem a consciência de você, puta, cair numa cilada... E aí, você, da onde vem aquela sementinha que planta na sua cabeça, que você fala, porra, vou usar o que eu passei pra de repente influenciar outras pessoas positivamente? A pandemia, eu não acompanhava tão assiduamente o teu Insta. Eu comecei mais quando a gente se conheceu, assim, de conversar. Eu via suas lives no Insta e tal. E aquilo lá já é uma parada super seletiva, assim. Porque não é todo mundo que tem culhão pra botar uma câmera na frente e falar meia hora sozinho, né? Entendeu? Sim. E isso já era o começo desse processo?
Pra você, assim, tudo começou nessa... Foram 2 anos atrás que eu tomei esse golpe. E eu saí desse golpe, em 1 minuto eu estava no golpe, e no minuto seguinte eu já tinha saído. Fez um estalo, assim, quando as pessoas vieram me provar que aquilo era um golpe. eu percebi, teve um momento muito importante, foi um divisor de águas, quando eu ouvi uma pessoa chegar na minha frente e falar que aquilo era uma quadrilha, que uma pessoa que eu não conhecia e que começou a contar a história. E a pessoa que estava falando comigo no ouvido ouviu aquela pessoa falando comigo sem eu conhecer, e a pessoa falou assim: eu sabia que isso podia acontecer. Quando eu ouvi a pessoa que estava comigo no fone falando aquilo, eu falei: cara, isso é um golpe. Aí virou a chave. Só que eu não queria desligar o telefone com a quadrilha, porque eu fiquei puto na hora, meu irmão. E eu falei: cara, eu preciso pegar esses caras. Só que ao mesmo tempo, o cara que estava na minha frente me mostrando que meu irmão conseguiu achar esse cara, que esse cara que veio, meu irmão, conseguiu achar ele, meu irmão, aqui na Baixada Santista. Esse cara estava tomando o mesmo golpe.
Nossa!
Na mesma quadrilha. Sabe há quanto tempo? 5 anos.
Que isso!
5 anos. Ele se isolou da família. Esse cara estava a poucas lutas de entrar no UFC. Ele estava a poucas lutas de entrar no UFC. Ele é aluno do Charles do Bronx. Tá? E, cara, o Bruno Beirute, né? E ele estava para entrar. Cara, aí tomou o golpe, cara. Aí tomou o golpe, o moleque tomou o golpe, só que ficou. E não teve força, ninguém se juntou, né, pra poder realmente resgatá-lo. Sabe quem tirou ele do golpe? Meu irmão, uma semana antes de me tirar. Meu irmão conseguiu. Coisa de Deus, foi tudo conectado. Meu irmão conseguiu chegar no cara. Meu irmão provou pra ele que era um golpe. Ele acreditou. E eles ficaram uma semana gravando provas, fingindo para a quadrilha que estavam ainda conectados, para poder me provar depois com as provas que eles estavam gravando, para poder me mostrar.
Bicho, que história mais doida. E assim, era tipo, vou falar grosseiramente aqui, assim, era tipo uma namoradinha que ficava te pedindo dinheiro.
Não me pedia dinheiro. Então, assim, golpe, ele tem alguns objetivos, né? Ele pode ser o dinheiro, que é o mais utilizado, é tirar dinheiro, mas de mim eles estavam tirando a imagem. Eu tinha mais de 2.000 imagens de fotos e vídeos, entre fotos e vídeos e áudio, para essa quadrilha que eu forneci, assim como eles me forneceram de uma pessoa que eles já tinham dado golpe. Uma menina, uma mulher. Eles usaram essa menina para me dar o golpe, para pegar imagens minhas, para com a minha imagem dar golpe em mulheres. Entendeu? E aí tirar dinheiro de mulheres. E esse foi o processo. Só que assim, eles tiram dinheiro das pessoas, das mulheres, e falam que sou eu. E aí, assim, outra situação que acontece também, um outro comum também que tem desse catfish é o quê? Pessoas que não se consideram pessoas apresentáveis, pessoas de uma baixa autoestima, elas ficam atrás do computador e elas utilizam-se de personagens, de pessoas que são conhecidas, para poder fazer relacionamento, criar relacionamento com pessoas que elas jamais imaginavam ter chance se fossem elas. Então isso aí também acontece. O terceiro golpe é o pior de todos. O terceiro objetivo, que é, cara, vamos lá, tá eu e você aqui, ó. Tu tá aí na tua casa, eu tô no meu computador, e a gente combina, ó, vamos dar o golpe, tu vai dar o golpe em tal pessoa, eu vou dar o golpe em tal pessoa. E aí os caras investem, fica lá. E aí eles vão tirando dinheiro, vão tirando teus bens, teus pertences, e chega no final do dia, por exemplo, e aí, Rafa, porra, o que você conseguiu tirar do cara? Porra, eu fiz ele vender um carro. Ah, eu falo, porra, demorou, eu ganhei, eu fiz ele vender 2 apartamentos. Tipo, só pelo objetivo de destruir a vida das pessoas.
Que isso, é cara. Muito sinistro,
cara. Isso aí é bizarro.
É bizarro mesmo.
Aí aconteceu isso. E aí o que aconteceu? Eu saí disso e logo depois, 4 meses depois, começou a pandemia, meu irmão. E aí o que, que você falou das lives? Começou a pandemia, eu tava na Europa dando seminários, eu tinha uma turnê de 8 seminários, eu dei um só e foi tudo cancelado, eu tive que voltar. E eu fui para dentro de casa, fiquei de quarentena 14 dias, eu falei, cara, já vim no aeroporto, falando, pô, vai fechar tudo. Como é que eu posso contribuir para as pessoas que elas vão passar um momento em que eu acabei de viver trancado dentro de casa? Como é que eu posso ajudar essas pessoas, o mundo todo? Pelo menos quem eu conseguir alcançar. Eu falei, já sei. Eu vou fazer lives e eu vou, através da internet, convidar. Eu conheço as pessoas que todo mundo tem como ídolos. Eles são meus amigos. E eu comecei a convidar professores de jiu-jitsu, mestres. Eu comecei a chamar lutadores de jiu-jitsu, lutadores de MMA, do UFC. E aí comecei a fazer lives. Eu fazia de 2 a 3 lives por dia. Cara, eu fiz mais de 180 lives na pandemia. Né? Então, assim, gente famosa. E eu ficava lá, teve gente que eu fiz 3 lives seguidas, cara. Por exemplo, o Barrompinha, o mestre Libório, né? O mestre Otávio de Almeida. Então, foi muito top, cara. Eu aprendi muito. Eu tenho um caderno, cara, de 300 folhas que eu escrevi. Eu estudava todos os dias para fazer a entrevista com a galera. eu buscava a vida, eu ficava no computador, eu ficava na internet, eu falava com a pessoa e tal, eu começava, cara, eram folhas e folhas de estudos dessa vida, da vida de todas essas pessoas. Então, cara, me construiu, né, uma autoridade de situações em que, cara, foi muito agregador para mim, e foi a maneira que eu tive, que não foi a intenção me ajudar, foi a intenção foi dar uma hora de atenção, de distração na realidade, para as pessoas que estariam trancadas dentro de casa e que não sei se elas teriam psicológico para poder se vencer. E aí eu já comecei esse processo para poder ajudar as pessoas, entendeu? Única e exclusivamente para isso. Só que isso foi o que me salvou na pandemia, porque me fez ter algo a fazer. Eu tinha que estudar para fazer as lives, eu tinha que interagir com a galera, eu tinha dia que eu fazia 3 lives no mesmo dia. Então eu ficava o dia inteiro preparando as lives para poder falar com as pessoas. Eu desligava uma live, já estudava para a próxima live, desligava, estudava para a próxima live. Né? Então, assim, foi muito top, cara. E aí passou. Passou, tem esse material todo gravado, tem no YouTube, tem no Instagram, né? E, cara, isso me agregou valor, me conectou com pessoas que eu...
Qual que é seu canal no YouTube? O Instagram eu botei na tela aqui, ó.
É, Rodrigo Cavaca também.
Rodrigo Cavaca. Então é mesmo, ó, procura lá no YouTube o pessoal que quiser ir assistir. E eu recomendo, porque dali a gente começou a conversar. A gente chegou a fazer uma parada com o Robert, né?
Sim.
Que acabou sendo o lançamento do livro dele e tal, não sei o quê. Acabamos convidando. E foi assim que a gente acabou se conhecendo, né? E aí cai no meu radar. Eu comecei a acompanhar mais as suas lives e tal. E é uma desenvoltura, assim, meio que natural. Você sabia que você tinha esse... A vida toda também, na verdade, falando na frente da classe, então, ajuda, né?
Eu não... Você fala assim, e cara, eu comecei a estudar muito, né, Rafa? Eu comecei a estudar muito fora do mundo do jiu-jitsu. Eu não estudo jiu-jitsu mais. Fazem mais de 5 anos que eu não estudo jiu-jitsu. Cara, eu estudo... A coisa que eu mais estudo na minha vida é relacionamento entre pessoas. É o que eu mais estudo. Depois eu estudo empreendedorismo, gestão e liderança. São esses 4 temas que eu mais estudo na minha vida hoje, que eu leio livros, que eu vou atrás de pessoas que possam me agregar valor, que eu faço cursos, né? E o segundo, o primeiro maior medo do ser humano, você sabe qual é? O primeiro maior medo do ser humano, de todos os seres humanos do mundo, é a morte. O segundo maior medo do ser humano, você sabe qual é?
Não.
Esse aqui que a gente está fazendo agora, falando em público.
Eu vou confessar uma coisa. Eu não sou confortável falando em público. Talvez aqui eu não me sinto em público, né? Porque eu tô fechado, eu tô em casa, eu tô no estúdio e tal, não sei o quê. E às vezes chegam umas mensagens no Instagram, assim, tipo assim, ô Rafa, o Blue, tipo, meu cachorro, tá ligado? Um cara que eu nunca vi na minha vida. Pô, o Blue come muito porque eu tenho um cachorro igual ao teu. Eu falei, caralho, bicho, os caras sabem de tudo que eu falo e eu não me ligo nisso ainda, tá ligado? Eu acho que se fosse ao vivo com plateia, por exemplo, eu jamais faria um negócio desse. Não. Foda, né?
É muito grande, cara, é muito grande, mas vou te falar que eu aprendi, o jiu-jitsu me ensinou isso também. Sabe por quê? Porque eu lembro até hoje, quando eu era criança, nós estávamos em reuniões familiares, porque tinha toda hora, né, reunião familiar lá em casa, que eu tenho mais 2 irmãos mais novos, um irmão e uma irmã, e a gente aprontava, tinha reunião familiar, aí não sei o quê. E, cara, os meus pais falavam comigo, meu irmão, eu quando ele colocava sentado para fazer a reunião, abaixava a cabeça, assim, ficava com os braços para baixo, assim, eu não abria a boca. Eu cheguei a apanhar dos meus pais para falar. Fala, tô perguntando, você tá faltando com respeito comigo. E eu não falava, meu irmão. E aí o jiu-jitsu começou a me colocar. Eu comecei a dar aula, comecei a me relacionar com pessoas, eu comecei a ter contato com pessoas diferentes, cada vez mais gente diferente, cada vez chegava mais gente, comecei a ser professor quando eu recebi a faixa preta, e aí eu comecei a ter que liderar, e daqui a pouco foi um processo natural na minha vida, eu sempre fui meio que líderzinho, assim, né?
Uhum.
Eu não escolhi ser líder, cara, a gente não escolhe ser líder, né? A gente vai sendo direcionado, empurrado, as nossas atitudes vão nos colocando ali, né? Eu sempre era o cara que ia ter viagem. Ah, deixa que eu organizo aqui, pessoal, deixa que eu reservo o hotel, deixa que eu veja a passagem, pegava o dinheiro de todo mundo, fazia depósito, fazia inscrição dos campeonatos pra gente, tal, e eu, pô, camiseta, deixa que eu faço. Aí, então eu comecei a já me construir como líder, eu não percebia. Daqui a pouco eu fui ver quando era faixa preta, eu mudei pra equipe Brasa, e em menos de um ano eu tava liderando, cara, 2.000 pessoas. Eu falei, caraca, meu irmão, que isso?
Caramba,
né? Muito novo. Aí começou. Aí eu entendi, só que, cara, eu fui criado sem estudar, por pessoas limitadas, cara. Eu fui criado, como todo mundo do mundo da luta é criado, por pessoas que vivem no mundo da luta. E pessoas do mundo da luta que vivem o jiu-jitsu são limitadas, totalmente limitadas. Entendeu? As pessoas só vão até ali e acham que é só ganhar uma medalha. Não é, é muito mais. É por isso que a gente pega uma pessoa mais instruída como no meio do jiu-jitsu, como, por exemplo, o professor Fábio Gurgel. Cara, ele se destaca, porque não é tão difícil se destacar no meio de um monte de gente limitada. É só que a pessoa fica dando com a cabeça no teto ali. E eu era um deles, cara. E como é que eu comecei a ter essa virada de chave? Quando eu saí da bolha, meu irmão, eu fui trabalhar do lado de fora. Fui seguir realmente quem tem sucesso. Quem tem sucesso não é quem tem medalha de ouro de mundial. Quem tem sucesso é quem tem uma família bem constituída. Quem tem sucesso é quem tem fé. Quem tem sucesso é quem tem saúde. E através desses três pilares que você tem em equilíbrio, você conquista o que você quer conquistar na sua vida. Mas não adianta nada. Eu fui campeão mundial, ganhei a medalha de ouro, o título que todo mundo quer ganhar na faixa preta. E, cara, estava faltando algo na minha vida. Sempre estava faltando algo. Sempre está faltando algo. Por quê? Porque eu vivia naquele mundo limitado ali que, pô, eu não dava valores ao que tinha que dar valor de verdade, que é o que hoje realmente eu dou valor. Que é esses pilares que eu te falei. A minha família, a minha fé e a minha saúde. E aí sim, hoje, se eu conquistar a minha medalha de ouro, ela vai ter valor. Mas também, se ela não conquistar, não tem problema algum, porque eu vou morrer tentando conquistá-la. E hoje eu entendi que, através da minha jornada, é que eu vou construir as minhas mudanças de níveis e não através de uma medalha que eu vou conquistar, que ela pode me enganar naquele momento. Né? E assim que eu comecei a viver, assim que eu comecei a construir quem eu sou, reconstruir o Rodrigo Cavaco. Né? E hoje eu vejo esse feedback que você falou da internet. Cara, isso é bizarro, meu irmão. Oh, eu tenho um podcast também que eu criei, chama Papo de Faixa Preta. Que a gente. O que esse podcast eu faço?
Tá onde? Já faz o jabá do podcast aí, pô.
Não, esse podcast é um podcast para pessoas anônimas do mundo da luta, mas que tem histórias de campeões mundiais da vida. Que entendeu? Legal. Só que você tem noção, uma das pessoas que eu entrevistei foi que eu conectei pela internet, um faixa preta de jiu-jitsu de Piracicaba, chama-se João Sarto. O cara, em 4 anos, ele está batalhando com 3 cânceres, 3 ou 4 cânceres. Nossa. Ele tem uma filhinha de 4 anos que ela nunca viu ele sem estar doente. Tá ligado? Nossa. E assim, o cara, eu conectei ele através da internet, que ele me mandou uma mensagem um dia, falou: professor, eu estou assistindo o seu vídeo, eu nunca vi esse cara na minha vida, eu estou assistindo o seu vídeo e eu ia te pedir um favor, nunca para de fazer esses vídeos que você está fazendo, porque é eles que estão me dando força, porque a minha história é essa, eu estou com câncer há 4 anos, e agora, nesse momento que eu estou te mandando essa mensagem, eu estou na sala do hospital tomando quimioterapia, estou te escrevendo essa mensagem.
Que né? Isso.
E aí outro cara me manda uma foto, um print, uma foto de uma carta do dia seguinte. Tipo, hoje era dia 10, hoje é dia 10, ele me mandou uma carta com a data de dia 11, falando: Cavaca, muito obrigado, porque através desse seu vídeo que você fez, você fez com que eu mudasse, você falou que eu precisava ouvir agora. Essa aqui é a prova de que amanhã ia ser meu último dia de vida, eu ia tirar minha vida. E eu ouvindo o seu áudio, o seu vídeo, eu mudei de ideia, eu tô te mandando isso porque eu acho que é muito importante você saber e te agradecer. Né? Cara, então, é
loucura, cara.
O negócio é muito forte. E eu vi isso, isso me dá prazer, cara. Isso é meu combustível. Saber que eu posso fazer isso com a vida das pessoas através do que eu já vivi, cara, isso me alimenta todos os dias, o resto é consequência, cara.
Exatamente, mudar a vida de uma pessoa, como mudou no caso, já valeu a pena, né, pô?
Isso, cara, e a internet me proporciona, a mesma internet que há 2 anos atrás quase me fez tirar a minha vida, hoje ela me faz salvar vidas. Eu falei, eu vou usar isso para o contrário agora, eu vou usar não para tirar vidas, para salvar vidas, foi isso que eu aprendi.
Uma doideira isso, né? Nossa. Dá um spoilerzinho do formato do curso. Eu tô falando de futuro membro. Eu vou fazer também.
Futuro aluno.
Me conta como é que é a estrutura de grupo e tal, não sei o que, só pra galera, então, ter uma ideia.
Assim, são 33 aulas gravadas, né? São aulas gravadas em 4 módulos. Tem um módulo de pensamentos antigos. Eu tudo relaciono tatame com fora do tatame. O curso não é para praticantes de jiu-jitsu apenas. O curso é para todas as pessoas, tá? É para pessoas que saibam que perdem para elas. Então, tem um módulo de pensamentos antigos, que eles precisam ser evoluídos. Né? Tem um módulo de saúde. Cara, o que é módulo de saúde? O que eu falo módulo de saúde? Cara, comer bem. Cara, todo mundo sabe o que é bom, porque todo mundo sabe que o açúcar é veneno, cara. Todo mundo sabe que refrigerante é uma porcaria. Todo mundo sabe que o álcool é uma desgraça. Entendeu? Todo mundo sabe. E por que que todo mundo faz, então? Se eu faço uma pergunta, eu faço essa pergunta em todos os workshops que eu vou fazer, né, de 2 anos para cá. Né? Não faz muito tempo também que liberou viajar agora de novo, que eu voltei a viajar. Mas, cara, nas minhas palestras eu vou lá e falo, eu estou dando palestras em empresas também, independente de jiu-jitsu. Né? Eu estou, graças a Deus, sendo contratado, também é um outro nicho que eu estou entrando também. Né? E a gente fala, cara, o que que é um copo de cerveja, faz bem ou faz mal? Cara, a pessoa vai falar, a maioria das pessoas, olha como é que é a reação das pessoas. A maioria das pessoas vai falar, faz mal, mas parte não vai falar nada. E parte dessa maioria que falou faz mal, só falou faz mal porque eu sabia que eu queria que falasse que fazia mal.
Que é o que a resposta certa, né?
Exatamente. E aí, alguns, um ou dois vai falar, ah, eu não concordo, para mim não faz mal, faz bem. Eu falo, viro direto, curto e grosso, fala, perdeu. E aí eu pergunto, um copo de água faz bem ou faz mal? Todo mundo, faz bem. Se a grande maioria falou que um copo de cerveja faz mal e a grande maioria falou que um copo de água faz bem, e qual é a dúvida que vocês têm, então? Por que vocês tomam um copo de cerveja em vez de tomar um copo de água? Qual é a dúvida? Me fala. Esse é o ser humano. É isso que é perder para você todos os dias. Aí eu fui dar um seminário em Fortaleza, recentemente, e o rapaz, um faixa branca, levantou a mão, 40 anos de idade, e falou assim, professor, eu não concordo que um copo de cerveja faz mal. Por quê? Porque, cara, eu tenho 40 anos, eu bebo desde os 18 socialmente dentro da minha casa, nos finais de semana, todo final de semana eu tomo um copo de cerveja, tomo uma cerveja e tal, e eu tenho total controle e domínio do que eu vou fazer. Né? Eu falei, então, beleza, João, o negócio é o seguinte, tá? Beleza, você tem controle. Então, eu não estou induzindo ninguém, eu só estou falando como é que o Rodrigo Cavaca vive, tá? E eu vou te falar aqui agora o seguinte, eu vou te justificar o porquê que eu ajo desse jeito, porquê que as minhas atitudes são assim, que não eram, eu perdia para mim. Tá? Se você, tá, me justificar que um copo de cerveja faz bem e você me provar com números e fatos, eu prometo para você que eu saio daqui agora contigo e a gente vai pro boteco encher a cara. Agora, se eu te comprovar que você não está certo e que eu estou certo, você faz o contrário? Não precisa responder, só dentro de você essa resposta. E aí comecei para ele, falei, sabia que através de um copo de cerveja, nunca é um, sempre vem 2, 3, 4, 5, e através do 5º copo de cerveja, a pessoa chega em qualquer momento da vida, ela vai ter uma oportunidade, ela vai fumar maconha, ela vai cheirar cocaína, ela vai fumar crack, e através desses vícios você não se destrói sozinho, você destrói a sua família junto com você e famílias ao redor que vão sofrer da mesma maneira que você. E também nesse 1, 2, 3, 4, 5 copos de cerveja, vem um copo de vodka, vem um copo de tequila, que você vai ter que dirigir com o seu carro para casa. E aí você vai colocar pessoas que não estão bêbadas, que você se responsabilizou em levá-las para casa em segurança, você vai colocar a vida delas em risco. E no meio do caminho, você vai atropelar e matar pessoas que estavam acordando cedo para ir trabalhar. E você dizendo que de bêbado você dirige melhor, porque tem mais reflexo. E aí você estraga com a vida de todo mundo e com a sua, principalmente, mas muitas das pessoas que não tinham nada a ver com isso. E também, quantas pessoas já não traíram o seu cônjuge e sua cônjuge por causa de um copo de cerveja que alterou e pegou naquele momento ali, fez uma cagada e depois falou, caramba, é porque eu estava bêbado e jogou a culpa na bebida. Esses são os meus argumentos para justificar o copo de cerveja. E se você não fez até 40 anos, realmente comigo também não aconteceu durante 40 anos, porque eu sempre fui atleta. Eu bebi na minha infância, quando era mais jovem, 18, 19 anos, depois eu parei. Mas eu não vou viver minha vida como uma roleta russa, porque a qualquer momento pode acontecer, no momento que eu posso acertar na minha vida. Você pode ter acertado 39 anos, você pode ter acertado 11 meses, você pode ter acertado 29 dias e 23 horas. Só precisa de uma hora da tua vida inteira para você destruir a tua vida toda com um ato teu. Entendeu? Então eu não vivo desse jeito. Eu prefiro viver na certeza. Aí foi essa a minha resposta pro cara. Aí o cara meio que ficou sem o que falar, ficou sem graça. Há 2 semanas atrás, o professor que é da Zenit, que é aluno, é professor dele, me mandou uma mensagem, falou, Cavaco, eu precisava te mandar essa mensagem. Que lembra aquele cara que falou aquilo na copa de cerveja e tal? Ele parou de beber. Cara, é isso, bicho. É isso. É todo mundo perder para você. Então, é isso que tem no curso. é eu direcionar as pessoas para esse caminho, é mostrar para as pessoas o que eu faço e o que dá certo e resultado comigo. E muitas dessas estratégias eu apliquei na minha vida inteira como professor, treinador e lutador. E hoje eu aplico isso que o curso direciona. E eu tenho acesso às pessoas, eu tenho um grupo de WhatsApp que nós falamos todos os dias com essa turma que está matriculada nesse curso. Eu tenho um canal no Telegram que eu mando informações para eles. Eu tenho aulas especiais, que aulas ao vivo que eu vou fazer com o Cyborg, com o Vitor Dória, com o Joel Jota.
Nossa!
Eu vou fazer com o Dr. Marcelo Ferro, com o Dr. Guilherme Peck. Vou fazer com... Cara, com 8 aulas especiais com campeões. E fora o meu, a minha mentoria, que a cada 15 dias eu abro um Zoom com eles para poder montar e construir uma rotina de sucesso para eles.
Demais, demais. Ó, eu acabei de receber uma mensagem do Pé de Pano. Ele ficou ruim de gripe. Ele achou que ele ia tá ruim. Ele falou, pô... Tô malzão de gripe, não vou conseguir fazer. Desculpa aí. Mandou um abraço pro Cavaca. Eu vou puxar a orelha. Depois a gente manda uma mensagem pra ele aí.
Falar um pouquinho, já que o Pé de Pano não vem, a gente fala do que ele ia falar também agora. Vou falar.
Então eu vou entrar nessa daí, então, né? Vamos falar um pouquinho do GP lá, como é que foi? Sim.
Cara, a gente teve o GP, né, recentemente aí do GP dos Pesados, da IBJJF, teve dos leves dos pesados, né? No leve o Tainan ganhou, esse menino vem chegando voando, né, cara, que é bonito ver ele lutar, né? Ele lutou aqui o BJJ Stars aqui, espancou o adversário dele, e luta bonito, né, pô, é que não dá pra também questionar o trabalho dos irmãos Mendes, né, os meninos também Sim. fazem um trabalho fantástico, são muito profissionais, né, e esse garoto aí, cara, potencial total para ser campeão mundial na faixa preta aí, né, e o peso pesado, cara, quem ganhou, acabou ganhando foi o Vitor Hugo, que fez a final com o Mohamed Ali, uhum. né, e nas semifinais o Vitor Hugo acabou ganhando do Braguinha e o Mohamed ganhando do Felipe Andreu, que é meu aluno, né, meu ex-aluno está hoje na Aliança em San Diego, né, o Felipe é o atual número 1 do ranking da IBJJF, né, um dos favoritos aí a ganhar o Mundial esse ano, e acabou perdendo para o Mohamed numa luta porradaria, eles sempre fazem lutões, né, e o Mohamed acabou perdendo para o Vitor Hugo numa posição bem discutível, que é uma chave.
Era isso que eu queria dar a cutucada, né? Qual foi a sua, o seu ver ali, o seu ver? Meu português está indecente.
Isso aí eu sou até um pouco, cara, isso aí é o que eu mais conheço de jiu-jitsu, a chave de pé reta, né? Então foi a minha especialidade desde 2009, quando eu aprendi, cara, eu fui campeão mundial fazendo essa chave, campeão de todos os campeonatos do circuito mundial fazendo, e formei vários campeões mundiais que aplicaram essa chave aí. E aí o que aconteceu? Essa chave foi ilegal, o que aconteceu ali foi ilegal, mas... Não foi ilegal pelo Vitor Hugo ter atacado um golpe ilegal. O que que acontece? Para você dar uma chave de pé reta, você que tem que envolver todo o tornozelo com o seu braço. E os dois estavam de quadril no chão, né? E o pé do Mohamed embaixo da axila do Vitor Hugo. O Vitor Hugo, ele começou a dar um movimento de giro. Só que nesse movimento de giro, o Mohamed puxou o pé para fora... Só que trava, o pé não sai todo, tem os dedos, então o pé trava. O pé trava ficando com a sola do calcanhar na costela. E a sola do calcanhar na costela, se o Vitor Hugo continua o mesmo movimento que ele já tinha iniciado, pega tornozelo e joelho. Então,
vira. E o joelho é proibido, né?
Tornozelo e joelho é proibido. Esse tipo de chave de kimono, sem kimono, foi liberado agora no adulto marrom e preta, na IBJJF. Só que esse tipo de chave de kimono, o campeonato era de kimono, esse tipo de chave, ele é proibido. Só que nenhuma das pessoas, e digo mais, o Mohamed não tem culpa de ter batido, o Vitor Hugo não tem culpa de ter atacado, e o árbitro não tem a mínima culpa de não ter interpretado como uma posição ilegal. Cara, sabe por quê? Porque, cara, eu fiz isso aí muito, cara. Eu até fiz um vídeo lá falando isso, tá no meu Instagram, no meu feed, falando hoje de manhã sobre isso, sobre essa posição, que gerou muita polêmica, gerou muita repercussão. Cara, milhares de pessoas compartilharam esse meu vídeo no Instagram, né? porque realmente eu deixo bem claro a situação que foi. Em um dos momentos eu falo, eu apliquei essa chave diversas vezes e venci adversários diversas vezes, usando essa chave que seria ilegal, mas que não tem como você parar o movimento. Então isso tem que ser estudado pela IBJJF, por quê? Porque eu, por exemplo, eu sou especialista nisso. Quando eu aplico a chave, eu sei que o calcanhar da pessoa escapou, eu continuo, porque estou no movimento, eu não vou assim, sinto muito, peraí, meu amigão, eu vou soltar teu pé aqui, porque tu é meu amigo, eu não vou te machucar e tu não vou te... Cara, só que sabe qual por que o árbitro não pode, ele não consegue ver de kimono? Porque está em cima do pé, embaixo do pano. É impossível você ter essa visão do calcanhar na costela. Só quem está aplicando, quem está tomando, que sente a chave. Entendeu? Porque ela está muito escondida ali, não tem como. É só o detalhe do calcanhar estar empurrando a costela de frente que já gera o calcanhar estar para fora. Na hora que tu pega o giro, que era o giro legal que você estava dando para a finalização da botinha, da chave de pé reta, só por esse detalhe a mais diferente, já estoura todo o joelho, já estoura todo o tornozelo, já potencializa a chave 10 vezes mais forte do que ela já normalmente seria. A chave de pé reta, você vai aplicando e o teu adversário vai sentindo que ela está pegando. Então ele tem ainda uma sobrevida de uns 2 ou 3 segundos ali para poder ter alguma defesa. Agora, a chave de calcanhar engatada dessa situação não tem. É tipo uma mão de vaca, entendeu? É tipo que tu bater, ai, ai, deu. Então não tem, a reação é essa. Tanto que o Mohamed fala que não bate. Não tem como ele bater porque dói muito e é rápido. É tipo uma mão de vaca, entendeu? Quando você pega no susto assim, você dá uma mão de vaca. É muito rápido, então é uma situação que nenhum dos três tem culpa. O Vitor Hugo não foi buscar essa chave ilegal, o Mohamed também não colocou o pé ali, nessa situação ali, propositalmente, tá? E o árbitro não tem culpa porque ele não tem como saber disso. Só que assim, agora tem, porque eu tô falando. Claro. Eu apliquei essa chave, eu não vou falar as lutas que eu finalizei aqui na IBJJF com essa chave, mas tiveram algumas lutas que eu utilizei essa chave, não que eu fui buscar. Eu poderia ter ido buscar essa chave de calcanhar e ninguém ver, e eu ter finalizado. Só que aconteceu igualzinho, idêntico. Eu conectei a chave de pé, eu já estava no giro, o calcanhar saiu, eu continuei girando. Eu sabia que ia pegar calcanhar e joelho, eu continuei. O joelho que eu estava ali, é jogo de risco. Se o juiz pudesse interpretar e me desclassificar, eu não ia abrir a boca para falar nada. Mas foi movimento ali, foi natural, entendeu? Não tinha como eu frear. É que eu falei, você tá ali, você tá numa disputa de campeonato mundial, disputa de campeonato brasileiro, pan-americano, europeu. Você tá na adrenalina, você tá ali uma puta lutadura com o cara casca grossa também, porra, top ali da categoria. Você engata a chave. Porra, o cara tira o pé do nada, você vai parar o pé, vai voltar, ou já, peraí que eu não posso...
Mas,
tá vendo? Cara, sinto muito. Pra você ser lutador, você não pode ter só bondade no teu coração. Você tem que ter um pouquinho de bondade pra entrar lá dentro pra lutar. Se quiser ser bonzinho com todo mundo, você não pode entrar lá dentro. O cara que fala que, ai, meu amigo, então na hora que for contigo, tu vai lá e solta a chave. Né? Eu não vou buscar, eu não fui buscar nunca, mas eu também não aliviava. A partir do momento que o pé saía, não fui eu que tirei o pé, eu coloquei o pé no lugar certo. O cara que puxou. Se eu jamais defendo uma chave assim de pé, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu manjo isso aqui, a área que eu domino, é a minha casa. Entendeu? Claro. O que acontece? Eu boto o pé pra dentro, eu não puxo o pé pra fora, porque eu sei que o pé não vai sair. A falsa impressão de que o pé vai sair, mas não sai. Tem os dedos pegam em cima da axila assim e não sai. E aí só que trava o calcanhar pra fora, aí morto, meu irmão. Aí já era, acontece o que aconteceu.
Caraca. Caramba. Eu vi bastante barulho por causa disso daí e tal, e é interessante ouvir o lado educado da história, né?
Esse é uma das coisas, Rafa, que eu falei que eu não vou mais em campeonato, eu não vivo mais o mundo da luta, porque eu também já fui assim. Não sei se você sabe, mas eu já fui expulso da IBJJF. Né? Eu já dei soco no peito de árbitro no meio do Campeonato Brasileiro, meu irmão, lutando.
Caraca! Eu acho que um cara falou isso num dos podcasts que a gente fez, que a gente tava falando de educação, de respeito. Um dos comentários foi esse daí, falou: ó, o Cavaca tá falando disso, mas ele já saiu na porrada com geral.
Cara, não tenho vergonha nenhuma de falar as coisas que eu já fiz. A vergonha eu teria que se eu fizesse até hoje, cara.
Exato, exatamente.
Mas a chave tem, isso aí foi aprendizado. Tudo que eu fiz na minha vida, que eu fiz de errado, que eu perdia para mim, foi aprendizado, foram esses momentos que fizeram ser quem eu sou hoje, o cara que eu tenho orgulho de ser, entendeu? Então, assim, hoje eu ensino e eu não admito nenhum aluno meu, ninguém da minha equipe, abrir a boca para falar nem com o árbitro para questionar pontos, cara. Não admito, não pode falar, meus alunos não podem falar palavrão, entendeu? Então, meus alunos podem falar, não podem gritar, induzir árbitro a errar. Eu já cansei de chegar em situações de luta, cara. Por que que os árbitros me ouvem hoje? E eu batia neles, meu irmão. Eu saía na porrada com eles e hoje eles me respeitam, me ouvem. Por quê? Porque já teve luta de final de Campeonato Brasileiro que o árbitro deu ponto pro meu aluno que não foi. Eu parei a luta, fiz ele voltar o ponto, meu aluno perdeu o título e o outro ganhou, velho.
Caramba.
Entendeu? Então, assim, por quê? Porque é o certo.
De respeito, certo. Né? É.
Então, hoje, quando eu falo, eles sabem que eu sei a regra, eles me ouvem. Só que, assim, eu também deixei de perder a vontade, eu perdi a vontade de ficar, né, discutindo em relação a certas situações. Por quê? Porque a galera do mundo da luta é totalmente limitada, cara. Então, você vai ter um diálogo desse aqui, você está colocando provas, argumentos, você está mostrando resultado. Na prática, e mesmo assim, tem aqueles caras aqui com aquelas viseiras de burro que só anda para frente... E os caras, eles vão acabar te questionando, ah, mas não sei o quê, mas começa a gritar, começa a falar palavrão, não quer te ouvir, não sabe. Então, assim, cara, isso aí não me agrega valor algum. Meu irmão, eu sempre tenho um, dois ou três atletas que vão ser campeões mundiais lá e tal, mas eu não tenho mais 30, 40 que eu tenho que ficar indo no ginásio, ficar lá e ouvindo esse monte de coisa que nem eu ouvia antes, que nem eu fazia antes, né? Então, isso não me agrega.
É meio difícil separar e não se envolver, né? Você tá ali, você vai se envolver 100%, né? Não tem jeito.
Exatamente. Não tem como, cara. Então, hoje, o que eu faço? Eu só educo as pessoas que estão comigo. E, cara, hoje a coisa mais bonita que eu vejo, assim, que tem em relação a esses feedbacks é que as pessoas chegam para mim e falam, caramba, Cavaco, seus alunos são muito educados. Os seus alunos, cara, eles conhecem a regra. Os seus alunos, eles são interessados em querer ajudar ali em relação a poder ajudar alguma situação no campeonato. Cara, então, por quê? E olha só quem eu era, olha só quem eu sou e que os meus alunos se tornaram. Porque eu era e os meus alunos eram daquele mesmo jeito que eu. Maloqueiro, marginal e, cara, fazia coisa errada. Né? Então, assim, eu deixei de ser esse cara para poder realmente ser uma pessoa melhor. E assim que eu vivo, e assim que eu transmito, assim que quem está comigo entre quatro paredes, lá na minha academia todos os dias, tem essas lições, esses aprendizados que eu tento dividir com eles todos os dias. Não induzindo e obrigando, mas mostrando como exemplo. Eu sou professor, eu vou à frente lá e mostro como é que faz. Depois eu pego eles e chamo eles para vir comigo e depois disso eu cobro deles para fazerem sozinhos. Esse é o meu papel. Só que é difícil a gente ver assim viradas de chave no mundo da luta. Né? Então eu vejo muita gente na internet, principalmente, que na internet todo mundo tem voz, né? Todo faixa branca acha que é faixa preta, né? Todo mundo bocudo. É, e outro dia teve uma foto do Serginho Moraes. Amanhã eu tenho uma live com o Serginho Moraes.
Ah, que hora? Ó, isso aqui vai pro ar hoje, então que horas?
Amanhã a live com o Serginho Moraes é 5 horas da tarde, porque ele tá lá em Abu Dhabi no World Pro. E aí vai ter que ser esse horário, que lá já vai ser meia-noite, são 7 horas a mais. E aí eu vou fazer a live com o Serginho. E aí o que que acontece? Rafa, eu tenho essas situações que, porra, as pessoas... O Serginho colocou uma foto dele e do Bolsonaro, que o Bolsonaro foi lá no World Pro, né? E aí eu peguei na foto e escrevi assim, que top! Cara, a galera desceu matando em cima de mim, velho. Eu falei, cara, eu não desrespeito ninguém na internet, cara. Ninguém nunca me desrespeitou na internet. E aí, assim, cara, eu sou educado com todo mundo, cara. Eu respondo todas as pessoas. Cara, se você entrar numa foto minha... Você bater palminha, vai aparecer no meu direct. Cara, eu vou lá e te mando um áudio, velho, agradecendo. Tá ligado? Todas, eu invisto 3 a 4 horas do meu dia fazendo isso, cara. Entendeu? Então, assim, e aí a pessoa vai lá e coloca um monte de coisa. Não sei o que, que bosta, que merda, que não sei o que. Quem é tá falando isso porque tu tá bem de vida, tá não sei o que. Cara, eu peguei umas duas pessoas lá, mas eu escrevi uns dois textos assim que nem cabia mais o negócio, eu não faço. Mas eu escrevi na educação, cara. Tá ligado? Assim, eu falei, porra, meu irmão, você tá de sacanagem, você tá se metendo primeiro num assunto que não convém, não lhe convém. Isso não é um assunto. Eu tô falando com um cara aqui que eu tô admirando a postura dele, que tu sabe que o cara veio da periferia, de Coab, da Coab lá de São Paulo, da favela, e hoje ele está em Abu Dhabi, ele está morando lá no Bahrein. ele estar ao lado do, do presidente de um país.
Tirando uma foto com o presidente da República, não interessa se é, se é um, se é outro, né?
Mohammed, velho. Ao lado do Sheik que manda em tudo lá, cara. Entendeu? Então, assim, ao lado do Renzo Gracie, sabe? Assim, tipo, cara, e os caras vêm criticar, sabe? Mas é normal, sabe por quê? Porque é mais fácil criticar do que fazer para chegar lá igual o Serginho.
Exatamente.
É mais fácil falar que ele tá bem de vida porque nunca vai ter força o suficiente para chegar lá. Porque é a pessoa fraca que perde para ela todos os dias. Então, é esse tipo de postura, cara, que é meio intolerável por mim, entendeu? Assim, mas eu sei que, ao mesmo tempo, eu tenho que tolerar porque as pessoas precisam de direção e de força. Então, esse é o meu trabalho, que eu não tolerava muito e hoje eu aprendi a tolerar. Porque eu sei, por isso que eu escrevi o texto na educação, porque essas pessoas que falaram desse jeito, eu me vejo como a minha missão, como objetivo, de mostrar para elas o outro lado e falar, pera um pouquinho, calma aí, vamos raciocinar comigo? Deixa eu te explicar o porquê isso aqui. Então foi isso, depois você entra lá, você vê, tá lá, toda a explicação. Aí a pessoa vem depois e manda no direct assim, ah, professor, pô, então vendo por esse lado, você tem a porra, velho. Entendeu? Então, age na emoção, pensa, só que as pessoas não pensam, elas agem. É. E na maioria das vezes que agem, já era, já foi, é que nem eu fazia antes.
Porque a internet deu, eu falo, a gente sempre traz esse tópico da voz, né? E eu falo que brasileiro, a gente, né, brasileiro, eu me incluo, eu sou brasileiro, culturalmente, a gente lida com tudo como a gente torce para futebol.
Perfeito.
Né? Eu falo assim, a gente trata política como São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Ah, um é o Palmeiras, o outro é o Corinthians. Você só pode gostar de um, você só pode gostar de outro, e a gente não pode conversar a respeito, porque senão a gente vai sair na porrada.
Exato.
E é isso, mas é isso pra tudo. E a gente gosta do assunto do momento. Se o Gustavo Borges tá lá ganhando medalha olímpica, o Brasil é o país da natação.
É.
E se é o Guga no tênis, o Brasil é o país do tênis. E a gente é assim. Não é bom, não é ruim, mas tem que ter um limite. O que aconteceu foi que a popularização da internet e todo mundo com desse na mão que acessa o Facebook, Instagram, não sei o quê, deu voz pra gente que não tinha que ter voz.
Exato.
Tem gente que não precisa entrar no Facebook, entrar na sua página e poder comentar alguma coisa no seu post. Ele tem o direito, mas ele não era pra ele estar ali.
Certo? Sabe um negócio que eu vejo até, Rafa, assim, um negócio só para te dar uma direção também. Eu comecei a trabalhar com internet, né? Vender, né? Eu tô vendi meu primeiro curso agora online, o Lutador Moderno. E a internet é um mundo real, é um mundo real. Né? Eu achava que era de mentira, não, mas é de verdade. Só que é um mundo muito poderoso. E da mesma maneira que no mundo aqui de lado de fora, na internet, né, no tete-a-tete aqui, a gente precisa das pessoas inferiores na internet também. Porque, na realidade, essas pessoas que vão agir na emoção da mesma maneira que ela escreve uma besteira ali, é essa pessoa que todo mundo sabe que ela vai agir na emoção para comprar também. Tá entendendo? Ela vai agir emoção para comprar. Por quê? Porque ela é emotiva, qualquer coisa. E as estratégias de venda da internet são totalmente trabalhadas em cima dessas pessoas.
É verdade.
Entendeu? E a gente trabalha numa situação, não vai falar nada de mentira, mas todas as estratégias que são feitas são para pegar essas pessoas que elas não sabem se controlar. E aí elas mesmas, não que elas vão se prejudicar em adquirir algo, mas se elas fossem um pouquinho mais controladas, elas não gastariam tanto dinheiro e tanta besteira na internet sem utilidade, assim como elas gastam na rua também. Assim como elas pegam um cartão de crédito, estouram um limite, que o dinheiro não é nem delas, e elas no final do mês não têm dinheiro para pagar. Na rua é assim, meu irmão, e na internet é igual. E só que essas pessoas que eu sei que não tinham que abrir a boca, e você também acabou de falar, são elas que fazem a roda gigante girar. Porque senão quem é que compraria as coisas?
E até para manter a gente em xeque também, né, de repente, né? Tipo, fala, porra, cara, ainda bem que eu não faço isso, ou alguma coisa
Exatamente.
Assim. Não, pensando nesse
sentido, faz... Tem para todo mundo, cara, tem para todo mundo. É só a gente saber fazer a seleção natural. O que que eu aprendi? Cara, se fosse antigamente, eu ia esculachar o cara na frente de todo mundo. Se fosse depois desse antigamente, eu ia esculachar o cara no direct para ninguém ver. E hoje, o que, que eu faço? Cara, eu vou lá e falo, pô, essa pessoa precisa de ajuda, de orientação, porque ela não tem. E aí eu crio como se fosse um desafio para mim, pro Cavaco. Eu falei, cara, eu preciso ajudar essa pessoa, vou tentar ajudar essa pessoa, vou até um certo limite, lógico, porque a partir do momento que a pessoa também não quer ser ajudada, a gente também não pode fazer
nada. Exatamente, é um milagre, e você aí, não vai conseguir aí, fazer, né?
A gente vai fazendo o máximo que a gente pode, cara. E é por isso que eu tenho utilizado. Eu comecei na internet já há 7 meses atrás, utilizando as caixinhas do Instagram para responder perguntas todos os dias. Fazem 7 meses que eu não falho. Um dia eu respondo, tipo, umas 30 perguntas por dia, né? E respondo todas as... E crio relacionamento com todas as pessoas que eu respondo. Eu fiz vários amigos na internet que eu nunca nem vi as pessoas.
Que massa.
Então é muito doido isso.
É muito legal. É muito legal mesmo. Ó, a gente vai remarcar... Agora a gente vai ter que remarcar duas, né? Porque a gente tem que fazer uma com o pé. E aí, antes de renovar a turma do curso Lutador Moderno, certo?
Isso.
Onde que a galera pega mais informação?
É rodrigocavaca.com.
Rodrigocavaca.com. Ó, vamos lá, eu vou botar na tela aqui, ó.
Ah, que legal. Obrigado.
A gente ainda usa o www, né?
Ah, sim, sim.
É, então, ó, vamos lá. rodrigocavaca.com, ó, tá na tela. Pô, galera, entra lá, incomoda o Cavaca, vai no direct dele, faz perguntinha e vê. E isso é uma coisa que eu recomendo muito, porque é uma coisa que me interessa. Você fazer com um cara que você conhece e você admira, eu acho que é um plus, assim, pra gente fazer, porra, um cara que tá aqui, ó, tá aqui, não necessariamente fisicamente na minha frente, mas tá aqui na minha frente, e é uma pessoa real, é um cara pé no chão, um cara que fala, porra, ó, errei aqui, vou acertar e vou fazer, então é um negócio que eu recomendo. Eu quero fazer parte da próxima turma, então antes de lançar a próxima turma, vamos bater um papo de novo, a gente começa a divulgar, e aí você vai tirar as minhas dúvidas e eu vou entrar junto nessa.
Vai ser um prazer. Obrigado, Rafa. De coração mesmo aí, obrigado.
Obrigado você, pô. E aí vamos remarcar essa resenha com o Pé de Pano, que o Pé de Pano furou com a gente. Eu vou pegar no pé dele, você vai ver só.
Não, o pé tem que tomar uns remedinhos aí. Que o pé...
Pois é, ele acabou de voltar de Vegas, né, Ele tava lá no máximo. Mulher dele ganhou campeã e tal.
Legal,
eu queria perguntar do filho dele também que competiu e eu acabei não perguntando.
Ah, mas aí ele tá sempre aí contigo aí também.
Exatamente. A gente faz toda terça-feira.
É. Sabia, né, que o pé foi minha maior referência de jiu-jitsu desde quando eu comecei, né? Já tinha te falado isso, né?
Não, acho que não.
É, o pé. Ele sabe disso, cara. Ele. Desde que eu comecei jiu-jitsu, no primeiro dia que eu entrei no tatame, um cara virou no tatame assim, eu era da Aliança, né? O cara virou assim e falou, nossa, o dia que esse cara aprender a dar triângulo, todo mundo tá ferrado. E eu não sabia o que era isso. Primeiro que eu tinha preconceito pelo jiu-jitsu, né? Ele tava lá forçado. E aí eu não entendia nada do que ele falou. O que é triângulo? O que é isso? Não sei o que, nem eu deixei passar. E depois eu fui entender o que era triângulo. Aí eu vi que era de acordo com o meu biotipo, que eu tinha as pernas longas, sou longilíneo, né? E favorecia o meu biotipo a dar esse tipo de posição, de fazer esse tipo de finalização, né? E aí eu comecei a dar triângulo, cara. Eu comecei a dar muito triângulo. O triângulo foi minha posição que até hoje eu mais finalizei na minha vida. Fui campeão mundial na roxa, na marrom, finalizando o triângulo. E quem era o cara do triângulo que eu me retinha como referência? Pé de Pano. Era o cara que mais dava triângulo. Então, cara, eu falei pra ele, eu tinha todas as minhas senhas da internet com... Era Pé de Pano. Aí todo mundo ria. Aí eu achava que era por causa do cavalo do pica-pau, né? Era por causa do Pé de Pano, cara. Era por causa dele. Né? E eu acompanhava ele em tudo. Eu sei tudo sobre ele, da carreira dele. Né? E aí teve um ano que a gente lutou, em 2010, né? A gente acabou se enfrentando nas quartas de final do Mundial. Né, o pé já estava mais parado do que no auge, né? Eu acabei vencendo ele, né? Com um triângulo, cara. Muito louco isso.
Caramba!
Eu acabei vencendo ele com um triângulo e, assim, foi uma sensação muito estranha, porque tem a luta na internet. Eu não consegui comemorar, cara. Eu não consegui comemorar. Eu ajoelhei do lado dele, ele deu um abraço e falei meia dúzia de palavras que estavam no meu coração ali naquele momento. E levantei ele assim e tal, e tipo, nem comemorei. E pra mim, assim, era o título que faltava, né? O Mundial de Faixa Preta. Uhum. E eu ganhei ano, né? Mas foi um campeonato bem, bem doloroso, de verdade, assim, pelas batalhas que eu tive, né? Pé de pano, peinado, ciborgue. Mas, para mim, porque eu enfrentei pessoas como o Pé de Pano e o Ciborgue, que é um grande irmão para mim, e o Pé de Pano, com pessoas, cara, que eu falei, caraca, foi o coração partido ali, né? Foi realmente o campeonato, né, da minha vida, que realmente, e o Pé, pô, foi esses momentos todos marcantes. E o Pé fala para todo mundo assim, fala, cara, eu sou o tipo de cara que eu não consigo ser amigo de ninguém que me venceu, não falo com ninguém que me venceu. Você é o único cara que eu sou amigo, que eu gosto, porque não tem como não gostar de você.
Caraca. Ali tem uma marra das boas também, né? O Pé é foda. É, o Pé é foda.
Ele tava com os alunos, tá lá na Califórnia, lá quando se encontra, ele... Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Esse cara aqui, teu professor, é o cara que, cara... Aí ele conta essa história. Eu falo, cara...
E o Pé é demais. Bocudo, o Pé ali o negócio ali é outro nível de bocudo ali, porra.
Muito legal.
Então, ó, vamos remarcar a resenha de hoje. Hoje ficou perfeito, ficou ótimo. A hora do jiu-jitsu com o Cavaca, vai subir daqui a pouquinho, vai pro ar. Terça que vem... Exato. Volta com o Pé de Pano, de repente o Cavaca volta e a gente faz a reprise da resenha, porque o Pé, a gente faz uns, ele dá os palpites de quem ele acha que vai ganhar, a galera vota contra pra ver quem, se os inscritos vão ganhar da gente, se não vai, então o Pé de Pano não vai conseguir fugir dessa, ele vai ter que voltar
vamos fazer junto,
e encarar os inscritos, aí a gente combina e faz junto então,
fechou? Rafa, obrigado de coração.
Obrigado pelo você,
papo, uma vez, pelo papo, pela energia boa aí, por todo o carinho que você sempre teve comigo aí, esse tempo que a gente está se falando. E, cara, conta comigo aí, se precisar e puder ajudar, tô na área, tô junto.
Fechado, idem, a porta sempre aberta aqui, o que precisar também, conta comigo, tamo junto.
Valeu, meu irmão, um abração.
Então, valeu, obrigado, um abração, valeu, viu? Fica com Deus.